craque. Batida Tropical. Comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online, de segunda a sexta, das 21h às 22h. Vem!
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas em ponto.
Muito bom dia, hoje, quarta-feira, 19 de março de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 24 graus.
Bom dia, ouvintes. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento. E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura, rede de comunicação.
Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937, ó, repetindo, 98563-9937.
Vamos aos destaques desta edição.
Escritor paraense lança manual de comunicação para mandatos progressistas.
Secretaria Municipal de Saúde intensifica monitoramento da qualidade da água em Belém.
Está aberto o processo seletivo para agentes de proteção na vara da infância.
Estudo analisa impacto de floração de cianobactérias em praias do Tapajós.
Inflação registra alta de mais de 1,5% no mês de fevereiro em Belém.
Paissandu pronto para mais uma decisão na Copa Verde. Clube do Remo, no segundo dia de intertemporada em Barcarena.
E ainda tem o quadro Vida e Saúde com o Dr. João Batista. 7 horas, 2 minutos.
7 e 2.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã. Política.
E a gente começa, Gabriel, o Jornal da Manhã desta quarta-feira, informando que uma sessão solene no Senado Federal comemora os 40 anos da redemocratização do Brasil.
É isso mesmo, Vieira. A solenidade acontece num momento crucial para a democracia, com a proximidade do julgamento dos envolvidos nos atos golpistas. Priscila Manzenotti, da Rádio Nacional em Brasília, nos traz mais informações.
Em meio às discussões na Câmara em torno do projeto que anistia os golpistas do 8 de janeiro, o Senado se reúne em sessão solene para lembrar os 40 anos da redemocratização. E a palavra democracia foi uma das mais ouvidas nos discursos, entre eles do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que falou sobre futuro.
Esta sessão sirva não apenas para relembrar o passado, mas para reafirmarmos o nosso compromisso com o futuro do Brasil, com o fortalecimento da democracia e com a busca permanente por um país mais justo e mais próspero para todos. Vida longa à democracia!
O PL da Anistia está parado na Câmara, aguardando a criação de comissão especial. A oposição promete apresentar requerimento de urgência para acelerar a votação. Enquanto isso, a Câmara aguarda. Não instalou nem ao menos as comissões permanentes. Já no Senado, além do atual presidente ter falado em democracia, o ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, reforçou.
A luta pela democracia é uma luta constante, diária. O monstro não está exterminado daqueles que pensam que outro regime pode ser instalado no Brasil e em outros países do mundo, de modo que homens públicos de uma nova geração devem se inspirar nesses ensinamentos daqueles que se sacrificaram muito, que foram muito incompreendidos, muito atacados, muito ofendidos, mas que jamais baixaram a guarda para aqueles autoritários que, se apregoando perfeitos, são, na verdade, irresponsáveis por pretenderem exterminar com a nossa democracia.
O ministro do Supremo, Dias Toffoli, lembrou que a democracia é um processo que precisa ser construído.
Não existe um sistema democrático que seja a perfeição. Estamos sempre a discutir reformas políticas, reformas partidárias para aprimorar a democracia.
O grande homenageado da sessão foi o ex-presidente José Sarney, considerado pelos parlamentares peça-chave na redemocratização. A homenagem acontece às vésperas de Sarney completar 95 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Olha que notícia interessante, Vieira. Projeto de lei na Assembleia Legislativa do Pará propõe política estadual de acolhimento e atendimento a familiares de vítimas de suicídio.
Isso mesmo, Gabriel. E o objetivo é oferecer suporte psicológico e social a parentes e amigos das vítimas. Confira na reportagem de Luana Virgolino.
O deputado Bordalo, do PT, apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Pará para criar a política estadual de acolhimento e atendimento aos familiares de vítimas de suicídio. O objetivo é oferecer suporte psicológico e social aos familiares e amigos que enfrentam a dor da perda, promovendo acolhimento, reintegração social e prevenção. O deputado Bordalo falou mais sobre este projeto de lei, em que o mesmo deu entrada.
O suicídio é uma das questões mais desafiadoras e dolorosas para qualquer sociedade. Deixa um rastro de dor, de angústia, e deixa muito sofrimento nas famílias, nas pessoas que rodeiam, aqueles e aquelas que chegam a esse ato extremo. Esse projeto de lei que eu dei entrada visa instituir uma política estadual de acolhimento e atendimento aos familiares de vítimas do suicídio. Uma política que coloque o Estado de portas abertas para essas famílias.
Com mais de 700 mil mortes anuais no mundo, segundo a OMS, no Pará, o aumento dos casos torna ainda mais urgente a criação de medidas de apoio. O projeto visa quebrar o silêncio e o estigma de que cercam o tema, proporcionando apoio contínuo aos afetados. O deputado Bordalo contou sobre a importância de um acolhimento humanizado.
Que ofereça um acolhimento humanizado, que essas pessoas possam receber uma atenção psicossocial à altura do que elas estão precisando. Portanto, esse projeto é uma lei que visa incentivar a criação de uma rede estadual de apoio que deve incluir a oferta de suporte psicológico contínuo, orientação social e práticas para grupos de apoio e reintegração social e programas de prevenção ao suicídio. O suicídio já é responsável hoje por mais mortes no mundo do que as guerras.
Além do acolhimento, a proposta busca identificar sinais de sofrimento em outros membros da comunidade e fortalecer a prevenção de novos casos. Com isso, o projeto se torna um passo importante na promoção da saúde mental no Estado e na garantia de dignidade para aqueles que enfrentam o luto, criando uma rede de cuidado que oferece suporte imediato e contínuo para as famílias. Luana Virgolino para o Jornal da Manhã.
Economia e Finanças.
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acusa alta de mais de 1,5% na Grande Belém.
Pois é, a inflação registrou o quarto maior índice no país e o segundo entre as capitais pesquisadas pelo IBGE. Confira na reportagem de Cláudio Lobato.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, da região metropolitana de Belém, registrou alta de 1,52% em fevereiro de 2025, um aumento de 0,22% em relação a janeiro. Os números são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O analista do IBGE, Luiz Cláudio Martins, fala sobre os impactos e indica os principais grupos responsáveis pelo aumento.
Esse foi o quarto maior índice entre as regiões pesquisadas e o segundo maior entre as regiões metropolitanas do país, que são pesquisadas, né? Então, em relação aos grupos de produtos e serviços que foram analisados e que tiveram maior variação, né, uma elevação na média dos preços, destacam-se o grupo de educação, que teve maior variação, maior crescimento, né, de 5,17%, seguido pela habitação, de 5,07%. O grupo de alimentação e bebidas, que tem um peso maior, né, no cálculo, também registrou alta de 1,84%. E, assim, inclusive, esse grupo tem o maior peso, né, no orçamento das famílias.
Entre os alimentos com maior variação de preço, em fevereiro, estão os ovos de galinha, com 21,51%, a melancia 20,14%, brócolis 16,13%, cheiro verde 14,09%, o café moído com 11,48%, tomate com 11,19% e o açaí com 10,87%. Esse último possui um peso significativo no cálculo da inflação da região metropolitana de Belém. No acumulado dos últimos 12 meses, o maior aumento foi registrado no preço do café moído, com 65,54%, seguido pelo filé mignon, com 31,82%, e laranja-pera, com 29,57%. Os dados completos estão disponíveis no sistema IBGE de Recuperação Automática, o SIDRA. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
7:10.
7:10.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Olha só, Vieira, notícia bacana, hein? A Agência Nacional de Energia Elétrica anuncia bandeira verde nas contas de energia durante todo o mês de março.
Isso mesmo, Gabriel. As fortes chuvas que caíram em todo o Brasil garantiram menor custo na geração de energia. O repórter Marcos Aleixo tem os detalhes.
Durante todo o mês de março, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou a bandeira tarifária. Será verde. Isso significa que não haverá nenhum valor adicional na conta de luz dos clientes em todo o Brasil. Com as intensas chuvas que caíram em todo o território nacional, os níveis dos reservatórios melhoraram, o que garante melhores condições de geração de energia por meio das usinas hidrelétricas. A medida que vem sendo adotada desde dezembro de 2024 reflete as condições favoráveis na geração de energia elétrica no país. Analista de relacionamento com o cliente da Equatorial, Cleiton Soares, fala da proposta.
Apesar de estarmos no período de bandeira tarifária verde, a Equatorial Pará separou algumas dicas para garantir a economia na conta de luz de nossos clientes. Por exemplo, evitar abrir e fechar a geladeira a todo instante, observar periodicamente a borracha de vedação, que quando ressecada causa um grande desperdício de energia, substituir as lâmpadas antigas por novas da tecnologia LED, que consomem muito menos energia. Para os aparelhos de ar-condicionado, que ficam ligados por longos períodos, é importante que eles contenham a tecnologia inverter e que a temperatura esteja em média de 23 graus.
Segundo o representante de relacionamento da Equatorial, para o cenário é favorável, mas os clientes devem estar atentos para não desperdiçar energia elétrica. A Equatorial Pará segue orientando seus clientes sobre o uso eficiente e sustentável da energia. As bandeiras tarifárias foram implementadas pela ANEEL em 2015. Cleiton Soares dá dicas de como economizar energia.
Tirar os aparelhos da tomada também pode garantir uma grande economia, mesmo em stand-by, os aparelhos ainda consomem energia. Na hora de lavar roupas ou passar, é muito importante acumular uma grande quantidade de roupas para lavar e passar de uma única vez. Isso é o ideal. E não esquecer de utilizar a capacidade máxima da máquina de lavar. Uma das principais recomendações, se tratando de economia de energia, é a utilização de aparelhos eletrodomésticos que representam o selo do Procel e do Inmetro de economia de energia, com a indicação A, ou seja, com a maior economia. Outra forma de economia que podemos citar é a tarifa social, pois os clientes que se enquadram como baixa renda, eles podem ter a chance de economizar até 65% de desconto na sua conta de energia, dependendo do seu consumo, através do cadastro na tarifa social de energia elétrica do programa do governo federal, que assegura esse benefício.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Universidade Federal do Oeste do Pará divulga relatório sobre a ocorrência de cianobactérias na região no mês de janeiro.
E as praias mais atingidas foram Ponta de Pedras e Pindobal, com impactos no meio ambiente e na saúde da população. Confira com João Paulo Seabra.
Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, divulgou um relatório técnico sobre a floração das cianobactérias registrada em janeiro deste ano nas praias de Ponta de Pedras, Alter do Chão e Pindobal. A pesquisa analisou a presença de microcistinas, toxinas associadas a essas florações e seus possíveis impactos ambientais e à saúde pública. A coordenadora da pesquisa, Dávia Talgatti, do campus Oriximiná da UFOPA, explica o que são as cianobactérias e quais resultados da presença delas na água.
As cianobactérias são bactérias que realizam fotossíntese, assim como as plantas terrestres, né, as árvores. Só que essas bactérias vivem na água. E, às vezes, essas bactérias elas podem produzir toxinas. E essas toxinas podem ser prejudiciais à saúde humana e dos animais que ali vivem ou consomem essa água. Então, nós realizamos análise dessas cianobactérias nessas florações, né, que são os acúmulos de células que deixa a água do Tapajós verde, esverdeada, e nós detectamos que essas cianobactérias elas estavam produzindo toxina, só que não foi em um grau muito alto de toxina, então, que proíba que se banhe na água, que se utilize a água para banho.
Apesar das variações liminológicas dentro dos padrões esperados para o rio Tapajós, as concentrações de microcistinas ultrapassaram os limites seguros para consumo humano, gerando alerta para as populações ribeirinhas que utilizam a água, conforme explica a coordenadora da pesquisa, Dávia Talgatti, do campus Oriximiná da UFOPA, que ainda dá outras orientações.
Contudo, estava alto para consumo, então não se pode consumir a água quando essa água estiver verde, esverdeada. Na verdade, se recomenda que não se use a água quando estiver com essas manchas verdes, porque pode ocasionar alguma alergia na pele, então evitar, esperar passar essas manchas. A causa desses fenômenos que nós estamos vendo é relacionado com o aumento de nutrientes na água. Esses nutrientes podem vir das regiões de várzea ou dos esgotos mesmo das casas, né, que estão ali ao redor do nosso rio Tapajós. Então tem que cuidar nesse sentido, que é uma situação de saúde pública, para que a gente evite essas florações.
O estudo foi conduzido por professores técnicos e alunos da UFOPA no âmbito do projeto Águas do Tapajós, fase 2, e financiado pela ONG The Nature Conservancy. Os pesquisadores destacaram a necessidade de monitoramento contínuo e medidas para mitigar os riscos dessa proliferação. A pesquisa fornece dados para a formulação de políticas de conservação de segurança hídrica na região. Os especialistas reforçam a importância das estratégias ambientais para evitar novas florações e garantir a qualidade da água para a população e visitantes do rio Tapajós. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
7:17.
7:17.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, SESMA intensifica a fiscalização da água em estabelecimentos de Belém.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
No aplicativo da Cultura, você vê quem está no ar na rádio e o que está passando na TV. Na hora que você quer, no lugar que você está. O Pará tá na cultura.
A criança que usa a internet sem supervisão dos pais ou responsáveis pode sofrer violência sexual, abuso, exposição ou participação em pornografia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de até 2 anos não façam uso de nenhuma tecnologia. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Você sabia que os canais são muito importantes para escoar a água da chuva?
Não jogue lixo nos canais. Eles são importantes para escoar a água e, se estiverem limpos, evitam alagamentos. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Eu sou Roberto Barreto, guitarrista, compositor, nascido em Salvador, Bahia.
Eu e Manuel Cordeiro já vimos há um tempo, nos encontrando em lugares com amigos comuns e sempre falando de fazer alguma coisa juntos. Vamos fazer alguma coisa juntos, a gente precisa se encontrar, guitarra baiana com a guitarrada tem muito a ver. Então eu queria convidar todos vocês a ouvir o disco Estado de Espírito aqui no programa Brasil Brasileiro, A História e os Caminhos da Música na Rádio Cultura, domingo às 13 horas.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 23 graus. No Nordeste paraense, tempo chuvoso durante o dia e a noite. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 23 graus. No Sudeste paraense, temporais durante o dia e a noite. Em Marabá, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus.
7 horas 20 minutos.
7 e 20.
Segurança Pública.
Olha só, Vieira, a Vara da Infância e Juventude de Coraci abre processo seletivo para agentes de proteção.
Muito boa notícia, eles atuarão na garantia de cumprimento das políticas de proteção a crianças e adolescentes no estado, Gabriel. E a reportagem é sua, né? Vamos ouvir.
A fiscalização, orientação e proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes são os principais objetivos dos agentes de proteção. Para fortalecer o compromisso na defesa destes direitos, a Vara da Infância e Juventude Distrital de Coraci, sob titularidade do juiz Antônio Cláudio Cruz, abriu o processo seletivo para a composição do quadro de agentes voluntários de proteção. Maria de Belém Nascimento, coordenadora do quadro de agentes de proteção, fala sobre as áreas de atuação destes profissionais.
Os selecionados atuarão em ações educativas e de fiscalização às normas de proteção aos direitos de crianças e adolescentes, nos distritos de Coraci e Outeiro, além das ilhas que compõem os referidos distritos. As inscrições estão abertas até o dia 4 de abril de 2025. Todas as informações sobre a seleção e o link de inscrição estão disponíveis no site do TJE Pará. www.tjpa.jus.br.
O agente voluntário de proteção é o profissional que zela pela proteção dos direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente em estabelecimentos comerciais, como bares, danceterias, restaurantes, boates, cinemas, hotéis, bancas de revista e outros. Vale relembrar que os interessados devem se inscrever até o dia 4 de abril, através de formulário online. Mais informações você encontra no site tjpa.jus.br. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
Olha só, Departamento de Vigilância em Saúde da SESMA intensifica a fiscalização da água em estabelecimentos de Belém.
Pois é, Gabriel, as ações se destinam a garantir a qualidade e o abastecimento de água para a população e visitantes da cidade. Cláudio Lobato tem os detalhes.
Equipes visitam escolas, hotéis, restaurantes e unidades de saúde para atestar se a água disponibilizada para o público está própria para o consumo humano. O trabalho, que já é realizado de forma rotineira em escolas e unidades de saúde, ganha maior alcance com um novo cronograma de ações que, além de garantir a segurança sanitária para a população, também visa atender demandas de grandes eventos, a exemplo da COP30, quando a cidade deve receber mais de 60 mil visitantes. Em primeiro lugar, a saúde da população, como destaca o coordenador do Departamento de Vigilância Sanitária de Belém, Renan Puyal.
A principal razão para reforçar esse monitoramento é garantir a segurança sanitária da população. A água contaminada, ela pode causar surtos de doença de veiculação hídrica e das mais diversas, né? Diarreia, hepatite A, febre tifoide, que é causada por uma salmonela. Então, além desse monitoramento, há também uma inspeção visual para verificar a questão da turbidez, da cor, de sólidos em suspensão, que são alguns parâmetros que podem ser, no momento da inspeção, feita uma análise visual.
As coletas começaram pelo bairro de São Brás. 6 hotéis e 2 escolas já receberam a visita da equipe do Vigiágua, composta por uma farmacêutica e uma técnica de laboratório. As amostras são encaminhadas no mesmo dia para o Laboratório Central do Pará, o LACEN, onde passam por análises físico-químicas e microbiológicas para ver se a água atende aos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação. O resultado sai em até 15 dias. Durante grandes eventos, como a COP30, esse trabalho é ainda mais importante, como destaca o coordenador do Departamento de Vigilância Sanitária da SESMA, Renan Puyal.
Esse monitoramento contínuo, ele permite identificar e corrigir de forma rápida, né, essas irregularidades. E acaba, por consequência, protegendo a população e garantindo a saúde pública e o cumprimento das normas, tanto sanitárias quanto ambientais, né? Então, para a COP30, o nosso modelo de ação de monitoramento, ele se intensificou, porque a gente acredita que uma quantidade alta de turistas faz com que tanto os sistemas de tratamento quanto essa demanda pelo consumo de água, ela aumente. Então, se a água ela não for monitorada de forma adequada, pode acarretar nos surtos.
A rotina de monitoramento prevê um cronograma contínuo de visitas, especialmente em unidades de ensino e saúde. E agora, devido à COP30, também em hotéis, bares e restaurantes em todos os distritos da cidade. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Educação.
Livro ensina a melhor maneira de comunicação de políticas progressistas de esquerda.
A doutrina objetiva o aperfeiçoamento da narrativa com alvo na utilização da ciência para o desenvolvimento humano. A reportagem é de Gabriel Nascimento.
O progressismo é um movimento político de esquerda baseado em doutrinas filosóficas, sociais e econômicas que entendem o avanço científico, tecnológico e econômico como vitais para o aperfeiçoamento da condição humana. Essa ideologia surgiu no iluminismo e se tornou popular entre os filósofos e economistas europeus e, mais tarde, na sociedade em geral. No cenário político contemporâneo, em que os desafios para as forças progressistas se comunicarem é cada vez maior, o escritor Patrick Paraense lança o manual Esquerda Comunica, que estabelece ferramentas essenciais para o engajamento de mandatos de políticos progressistas. O escritor destaca a abordagem inovadora do livro.
O Esquerda Comunica, ele é um livro que veio para a gente sair da era do improviso na comunicação política. O campo progressista precisa também entender a comunicação como um sistema que tem que ter resultado, tem que ter eficiência e precisa dialogar com o nível de consciência das pessoas. Então é importante quem está fazendo comunicação, debatendo a sociedade, compreender os fenômenos atuais, entender também as bases clássicas da comunicação, mas compreender também as novas linguagens. Então hoje o Esquerda Comunica está vindo para tentar organizar um pouco o método, né, para que você possa passar a ter organização na hora de fazer a comunicação.
O cenário político está cada vez mais sofisticado em termos de comunicação. Por isso, para mobilizar as pessoas é necessário utilizar discursos autênticos e impactantes, capazes de construir uma identidade pública coerente e marcante através de mensagens consistentes. O escritor Patrick Paraense ressalta que o livro Esquerda Comunica é uma obra inédita, o início de um processo para organizar e fortalecer os mandatos progressistas, de modo a aproximá-los cada vez mais das realidades locais.
Você que defende direitos humanos, que defende as pautas das casas sociais, a gente formulou um livro que é uma receita, né, para que você possa ter uma comunicação eficaz, eficiente, para ajudar, na verdade, a forma que a gente tem para poder dialogar com a sociedade. Então, o Esquerda Comunica, ele é um livro voltado para combater o conservadorismo, combater a extrema-direita, mas para também conseguir fazer com que a comunicação possa ser mais profissionalizada, mais organizada e ter um método mais definido.
O Esquerda Comunica é uma forma de celebrar os 10 anos de trajetória da Troika Marketing, agência que trabalha com comunicação em perspectiva progressista. O livro já foi lançado em Belém e em breve serão feitos lançamentos em outros estados da federação.
Conceição. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Giro Internacional.
Agora vamos saber o que foi destaque pelo mundo no Giro Internacional com Juliana Castro.
A cumplicidade dos Estados Unidos com Israel no conflito em Gaza foi ressaltada no discurso de porta-voz do Hamas, Abdul Latif Kanu, que acusou o governo norte-americano de corroborar com o genocídio de palestinos. Ele exigiu que a comunidade internacional tomasse medidas imediatas para cessar o derramamento de sangue na faixa de Gaza. Os ataques recentes ao território promovidos por Israel já mataram mais de 400 pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, a maioria das vítimas é de crianças e mulheres. O famoso cantor peruano é assassinado na madrugada do último domingo, dia 16 de março, após um show em Lima, capital do Peru, onde um grupo não identificado disparou vários tiros contra o ônibus que transportava os integrantes da banda Harmonia 10. Dois tiros que foram fatais atingiram o cantor. O homicídio gerou comoção nacional e levou o governo a decretar estado de emergência. Ameaças e tentativas de extorsão recorrentes já vinham sendo denunciadas pela banda, onde os criminosos solicitavam altas quantias de dinheiro em troca de proteção. O Peru vive uma escalada de violência e a insegurança da população aumenta. Sete pessoas morreram após queda de avião em Honduras, país da América Central. O acidente aconteceu minutos após a aeronave decolar de Roatán, uma das ilhas do país que fica localizada na Baía das Caraíbas. Os destroços foram encontrados a cerca de 1 quilômetro da ilha. O Corpo de Bombeiros e a polícia local estão mobilizados para a realização do resgate. De acordo com o manifesto de voo mostrado pela mídia local, os passageiros incluíam um cidadão americano, um cidadão francês e dois menores. O avião estava programado para voar para o aeroporto La Ceiba, em Honduras. Com informações de CNN e BBC Brasil e texto de Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
7:31.
7:31.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, Márcio Lilás conscientiza mulheres para a prevenção do câncer de colo de útero.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Vem no Zap do Grupo Mateus e receba as nossas melhores ofertas no seu celular. Basta mandar um oi para o número 98992020090, escolher a sua loja e receber os encartes virtuais de ofertas na palma da sua mão. Assim, você fica por dentro de todas as promoções que acontecem nas lojas do Grupo Mateus. Anote aí o número 98992020090 e vem no Zap do Grupo Mateus.
Há 40 anos, a cultura faz a difusão e circulação das expressões artísticas e culturais da Amazônia, do Pará e do Brasil. 93,7. 40 anos de cultura no ar. A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras. Representa a união de uma comunidade. São homoafetivos, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais e assexuais. O sinal de mais representa quem não se identifica com nenhuma vertente. No Brasil, a homofobia é crime. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura, rede de comunicação.
Espetáculos de festivais com gravações exclusivas. A vibração no público. Diversidade, tradições e novidades da música brasileira tocadas ao vivo. Palco, programa de shows da 93,7. Todo sábado, às 7 da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a baixa mar acontece às 8:30 da manhã. Maré alta à 1h30 da tarde. Em Salinas, a pré-amar acontece às 9h30 da manhã. Maré baixa às 4 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a baixa-mar acontece às 8 da manhã. Maré alta à 1 da tarde.
7h34.
7h34.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
Universidade da Amazônia inaugura projeto de cinema focado em questões jurídicas em Ananindeua.
É isso mesmo, Vieira. O filme escolhido em março é sobre o direito ao voto feminino, em alusão ao mês da mulher. Quem nos traz mais detalhes é o jornalista Marcos Aleixo.
O NAMA inaugura projeto gratuito de cinema em Ananindeua, o Cinilex. O projeto é destinado à exibição de filmes com temas focados na área jurídica. O filme escolhido para o mês de março foi Sufragistas, alusivo ao Dia Internacional da Mulher. A atividade foi realizada no auditório do campus. O longa abordou a conquista do direito ao voto, as jornadas de trabalho e os direitos femininos garantidos. A coordenadora do curso de Direito na UNAM, Ananindeua, Silvia Lovaglio, explica o objetivo da proposta.
O projeto Cinelex visa essencialmente fazer com que os alunos reconheçam questões jurídicas e debates que são importantes para o direito através do cinema. A exibição desses filmes faz com que eles percebam que na sociedade nós vivenciamos o direito todos os dias. Então a gente tem aí filmes históricos, filmes mais novos que debatem questões atuais e que evidentemente a gente pode tirar boas lições aí, tanto jurídicas quanto para a vida mesmo adulta deles. E o projeto em si é uma forma de metodologia ativa também. É uma forma de fazê-los compreender que a sétima arte, né, que é o cinema, ele se fundamenta em questões que são efetivamente sociais.
A programação acontece uma vez ao mês, alunos de outros cursos também podem participar, assim como a comunidade externa. Segundo os coordenadores, o projeto traz visibilidade a filmes que refletem a realidade social e a temática jurídica. Possibilita os alunos entenderem o direito na prática. A atividade destacou orientações e reflexões sobre o enfrentamento das violências contra mulheres ao longo das décadas. Silvia Lovaglio dá mais detalhes do projeto.
O projeto ele não vai cessar. Nós vamos ficar com ele em funcionamento constantemente, né? E a gente espera, evidentemente, que os alunos possam aderir a essa iniciativa do curso, que faz também com que eles consigam compreender a importância da sétima arte e de todas essas vivências, né, culturais que eles tanto precisam.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Vida e saúde.
E olha aí, Gabriel, no mês dedicado à mulher, a campanha Março Lilás conscientiza a população para o combate e prevenção ao câncer do colo de útero.
E é precisamente esse o assunto do comentário do Dr. João Batista na coluna Vida e Saúde de hoje. Vamos ouvir.
Ouvintes da Cultura, bom dia. Hoje falaremos sobre o câncer de colo do útero. O mês de março, em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, também marca um período de atenção especial à saúde feminina. E uma dessas mobilizações é a campanha Março Lilás, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção e o combate ao câncer de colo uterino, que é um tumor que se desenvolve na parte inferior do útero, chamada colo, que fica no fundo da vagina e que causa a morte de 19 mulheres diariamente no Brasil, sendo a primeira causa de morte por câncer em mulheres de até 36 anos e a segunda até os 60. É causado principalmente pelo papiloma vírus humano, o HPV, de alta incidência no Brasil, que é transmitido pelo contato direto com a pele ou mucosa infectada, principalmente por via sexual, e o contato pode ocorrer mesmo sem a penetração vaginal ou anal. Tem ainda outros fatores de risco, tais como início precoce da atividade sexual, vários parceiros sexuais, o tabagismo, a má higiene íntima, o sistema imunológico enfraquecido e histórico familiar de câncer de útero. é geralmente silencioso. Porém, de acordo com o estágio, podem surgir sangramento vaginal anormal entre os períodos da menstruação, após a relação sexual e após a menopausa. Corrimento vaginal anormal com presença de sangue. Dor pélvica, especialmente durante as relações. Dor ou desconforto ao urinar e perda de peso inexplicável em estágios mais avançados. O diagnóstico deve ser feito nos estágios iniciais, quando ainda não existem sintomas, com a finalidade de tratar as lesões que podem se tornar câncer e incluir o exame de Papanicolaou, que é o conhecido PCCU, ou preventivo, disponível em todas as unidades de saúde, teste de HPV, colposcopia, além do exame clínico pélvico. O tratamento depende do estágio da doença, se localizada ou se já avançou para órgãos próximos, a condição clínica do paciente e inclui cirurgia para remoção do tumor e tecidos próximos, radioterapia e a imunoterapia. A principal forma de prevenção é a vacinação contra o HPV para jovens entre 9 e 14 anos e adultos que apresentem condições especiais de saúde. Além da vacinação, manter o sistema de defesa saudável, evitar o tabagismo e fazer exames preventivos regularmente. Eu sou o Dr. João Batista, clínico geral, para o Jornal da Manhã.
7:41.
7:41.
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
O Pará é notícia.
Agora vamos ouvir as notícias em destaque no Pará, num giro pelo interior com Cláudio Lobato.
O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará, o IDEFLORBIO, por meio da Comissão de Planos de Manejo, realizou uma incursão ao Monumento Natural Atalaia, em Salinópolis, na região nordeste do estado, com o objetivo de coletar informações sobre a situação da área, a fim de subsidiar a elaboração do plano de gestão da unidade de conservação. O reconhecimento da área é importante para aumentar a integridade da proteção dos elementos existentes apenas naquele local. O plano de gestão busca estabelecer normas e o zoneamento do uso de recursos naturais presentes na região para a criação da unidade de conservação. A Secretaria de Estado de Educação promove mais uma formação continuada do programa Alfabetiza Pará, voltada à qualificação de educadores. Ao todo, 950 formadores de 143 municípios participam da programação realizada simultaneamente em Belém, Castanhal, Marabá e Santarém durante toda essa semana. O Alfabetiza Pará auxilia os municípios paraenses no desenvolvimento dos estudantes no período de alfabetização. O programa já avaliou a fluência de leitura e escrita nos municípios que aderiram à iniciativa e distribui continuamente material didático para as redes municipais. Em 2024, o Pará mais que dobrou o número de crianças leitoras. No Censo de Alfabetização de maio do ano passado, o Ministério da Educação apresentou os avanços expressivos do Pará na educação básica. O Estado cumpriu a meta de alfabetização traçada para 2024, que era de 37%, e foi além, alcançando os 48%. A Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás, da Secretaria de Estado da Fazenda, Sudeste do Estado, apreendeu dois caminhões caçamba. Os veículos foram avaliados em R$ 749 mil. A apreensão ocorreu no posto fiscal de São Geraldo do Araguaia, quilômetro 3 da BR-153, no setor industrial. Os veículos estavam sendo transportados de Abadia, em Goiás, com destino a Belém. No mesmo dia, a Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, Sudeste Paraense, fiscais da Receita Estadual, apreenderam 26 cabeças de gado. O valor total da mercadoria é de R$ 86 mil. A fiscalização desconsiderou o documento apresentado e lavrou um TAD por mercadoria desacompanhada de documento fiscal, no valor de R$ 29.412. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7 horas 44 minutos.
7h44.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, as notícias do esporte com destaque para Remo e Paysandu. E quem fala conosco é Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
No futebol, o passe perfeito muda o jogo. E a conexão perfeita transforma a sua vida. A Velon oferece ultra velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. Assista sem travar, jogue sem delay. Nosso atendimento 24 horas está pronto para ajudar. Fale conosco, 0800 197 4000. Velon, a internet ultra rápida que conecta você ao futuro. É hora de ir mais longe.
Você sabia que é muito perigoso jogar lixo pela janela do carro?
Não jogue lixo pela janela do carro. Além do risco de provocar acidentes, você deixa a sujeira nas ruas. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, manhã, tarde e noite nubladas com indicativos de chuva. Em Altamira, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 23 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo chuvoso durante o dia. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 28 e mínima de 23 graus. No Marajó, a previsão é de temporal de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até à noite. Em Breves, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 24 graus.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
7 horas 46 minutos.
7 e 47 agora.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já está aqui no estúdio ao vivo para falar tudo sobre Remo e Paysandu. E a gente começa aí com o Clube do Remo vivenciando o segundo dia de intertemporada em Barcarena. Alex, bom dia! Remo!
Bom dia para você, José Vieira, Gabriel Nascimento e ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. Serão 10 dias de muito trabalho no município de Barcarena. As atividades começaram ontem e hoje iremos para o segundo dia. A intertemporada serve para melhorar o entrosamento, condicionamento físico entre os atletas. É assim que o zagueiro, que também joga como volante, o recém-contratado Caio Vinícius, avalia.
Obrigado pelo carinho, pela recepção. Acho que, como você disse, é um momento de nos conhecermos ainda mais, eu como estou chegando, novo atleta, comissão técnica nova, o professor, para ele estar passando as ideias dele de jogo para nós. E com certeza isso vai ser de suma importância para nós, para quando chegarmos aí no início do brasileiro, estarmos já com todas as ideias do que o professor tem para nós durante o ano, para que possamos apresentar ela da melhor maneira possível.
A delegação remista vai ficar até o dia 29 em Barcarena. Está composta de 45 membros, entre jogadores, comissão técnica e o executivo. O técnico Daniel Paulista, em sua primeira formação, colocou o time titular com Marcelo Rangel, Cadu, Klaus, Ivan Alvarino e Alan Rodrigues, Daniel Cabral, Denner e Dodô, Jaderson, Ítalo e Pedro Rocha. A estreia do Remo na Série B está marcada para o dia 4 de abril com o time da Ferroviária de Araraquara, lá no interior paulista, faltando a CBF definir o horário. A segunda partida pela Série B, o Remo recebe em Belém do Pará do Mangueirão a equipe do América de Minas Gerais. Gabriel Nascimento.
Olha aí, agora vamos para as notícias do Paysandu. O Papão está pronto para a decisão na Copa Verde. Os comentários é com Alexandre Santos. Paysandu.
Os atletas estão concentrados desde ontem para o jogo de hoje, jogo da volta das semifinais da Copa Verde, às 8 horas da noite no Estádio Olímpico com o São Raimundo de Roraima. O Papão joga por vitória, porque no primeiro compromisso os dois empataram em 2-2, com o Paysandu ganhando o jogo até final do segundo tempo, com dois gols de um de Marlon e o outro de Vinícius. E aí o Papão, que é comandado pelo técnico Luizinho Lopes, só confirma a Zena bicolor nos vestiários. Na verdade, o outro gol foi do Nicolas, mas eu posso adiantar o time provável do Paysandu para hoje: Matheus Nogueira, Edilson, Luan Freitas, Ramon Martinez e PK, Leandro Vilela, Matheus Vargas e Giovani, Rossi Borazzi e Nicolas. Até ontem à noite, vira mais de 30 mil ingressos já contabilizados. O torcedor compra ainda hoje R$50 uma arquibancada e R$120 a cadeira cativa só para homens. As mulheres não pagam. O atacante Rossi está feliz sabendo que o Mangueirão hoje vai estar lotado na decisão.
Sem dúvida, jogar com estádio lotado é sempre gratificante, é sempre mais gostoso, ainda mais falando de um jogo decisivo, de mata-mata. E a gente conta com o apoio do nosso torcedor, inflamando o jogo, nos apoiando do começo ao fim para a gente fazer um grande jogo e carimbar a nossa vaga na final.
Tailan Azevedo Gomes, do Amapá, o árbitro que vai ter a responsabilidade em apitar a partida do Paysandu. Alexandre Santos, para o Jornal da Manhã.
Obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no JM. A gente continua falando de esporte. Vamos agora, o assunto é Parazão Bampará 2025 com Bruno Barbosa.
Águia!
Samuel Félix foi anunciado pelo Águia no dia 7 de março, 5 dias depois da última vez que o Azulão entrou em campo nesse ano. 17 dias depois, o jogador de 21 anos ainda não estreou com a camisa do time marabaense. O volante é mais um a lamentar a suspensão do estadual.
Sim, essa paralisação afetou muito eu também com meus companheiros, muito tempo parado, parece até uma pré-temporada, os treinos muito intensos, mas o grupo está fechado, está focado e vamos trabalhar, e assim que sair a data, todo mundo preparado.
Não crendo no retorno do Campeonato Paraense ainda nessa semana, a diretoria do Tubarão agendou um amistoso no distrito de Fernandes Belo, município de Viseu. A movimentação vai ser contra o Escorpião Esporte Clube, equipe amadora do município. O amistoso do Bragantino vai ser na Arena Juventus, sábado, 3:30 da tarde. Seguimos aqui no Jornal da Manhã dizendo para você que o julgamento do pleno não foi marcado até o momento pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará. Ou seja, seguimos esperando aí a volta do Parazão sem saber quando retorna. E também seguimos dizendo para você conferir o Esporte 93 hoje à noite, a partir das 8 horas, aqui na sua Rádio Cultura. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
Olha só, jogo decisivo para a PAD neste fim de semana pela Superliga de Voleibol. As atualizações você confere com Manuel Alves.
A Associação para o Desenvolvimento do Esporte, a APAD, vai para um jogo de tudo ou nada na próxima rodada da Superliga B de voleibol adulto masculino. Trata-se do jogo da volta contra Montes Claros de Minas Gerais pelas quartas de final. No jogo de ida em Belém no último sábado foi 3-2 para o Montes Claros. O jogo da volta acontece nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, na casa do adversário. Pelo regulamento da Superliga B, nessas quartas de final, quando acontecer uma vitória para cada lado, a vaga para a próxima fase será decidida num set extra, chamado Golden Set, que vai somente até 15 pontos. Vale lembrar que este é o primeiro ano da PAD na Superliga B e a campanha é muito boa. Foram 6 vitórias e 6 derrotas na fase classificatória e essa derrota agora nas quartas de final. A princípio, a ideia da diretoria e da comissão técnica era garantir a vaga na Superliga B para o ano que vem, o que significa que a meta já foi alcançada e agora o que vier já é lucro. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
E no finalzinho do Jornal da Manhã, a gente manda um alô aí para a Ana e o Carlos Veloso, do conjunto Jardim Maguari, da Augusto Montenegro, quem também acompanha a gente. Vamos ver aqui, nosso ouvinte Josué Moura, ele está mandando aqui para a gente uma mensagem, informando aí que o semáforo da Conselheiro com a Cerzedelo Correia está com defeito. Portanto, muito cuidado aí você que está trafegando nesse perímetro aí da capital paraense. 7:55.
7:55. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 19 de março de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.